Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Ô meu consagrado, desce mais uma aqui pra nós.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast Três Psicólogos Entram no Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Kariene.
A nossa ideia ao criar o podcast foi justamente numa mesa de bar. Estávamos nós lá pleninhos, comendo uma porção de um queijo ruim pra cacete, tomando...
Nossa, esse dia foi péssimo.
Foi péssimo, né? Foi horrível. Estávamos falando sobre coisas da vida, entre outras coisas, e a gente começou a enviesar com a psicologia e virou uma conversa meio de doido, mas foi maravilhoso. E a gente pensou, por que não falar com as pessoas de uma maneira que quebre alguns estereótipos sobre os psicólogos? E é por isso que a gente criou esse podcast, espero que vocês gostem. Hoje o nosso tema é, afinal de contas, psicólogos estão sempre analisando?
Ai, gente, pelo amor de Deus, paga o honorário, aquelas, paga os meus horários pra eu te analisar, não tem isso não. Falei honorário igual tal qual uma advogada, que nunca fui.
Já vou te denunciar na OAB, que eu não sou obrigado dessa palhaçada.
Ai, desculpa.
Bom, falando sobre experiências próprias, tanto na questão profissional, quanto na questão pessoal, essa eu acho que é a pergunta que a gente mais escuta. Na pessoal, então, eu acho que é assim, nível hard. A gente sempre vai escutar isso. Principalmente quando a gente vai conversar com alguém que é o nosso interessezinho, o nosso crushzinho ou coisas do tipo. Às vezes nem é crush, só tá falando mesmo e tá enchendo o nosso saco e coisas do tipo. Mas você vai ficar me analisando, né? Ah, mas você vai ficar... eu tenho medo de falar com você porque você vai ficar me analisando e vai falar coisas e tal. E eu fico assim, mas eu nem comecei a conversar com você ainda. Por que você acha que eu tô te analisando?
Meu anjo, eu tô dando uma segurada. Desce aí.
E depois que começar a conversar, né? Porque analisar demanda muito tempo, né?
Pois é, muito. E desce aí desse pedestal, narcisista. Você não é centro do mundo. Não é mesmo?
Caraca, psicanalista, meu pai.
Desculpa, gente. Aquelas, pesado. Mas é verdade, gente. O que faz a pessoa entender que a gente vai ficar analisando ela o tempo todo, sendo que a gente tem mil e outras coisas pra fazer ao mesmo tempo também, sabe? Aquelas, pistola. Comecei pistola já o primeiro episódio. Nem aí pra nada. Ah, gente,
eu acho
não faz sentido.
Uma explicação.
Às vezes você tá falando com esse contatinho e mais cinco. Tipo, você vai ter tempo de analisar ele.
Cinco pessoas de graça.
Não dá, já é o quê? Que pelo menos R$500 por mês, por semana na nossa conta, pelo amor de Deus. Para de
seria o ideal,
para com
né,
isso.
Amiga? Seria o ideal.
Seria o ideal, né?
Seria o ideal. Mas vamos lá. Eu acho que a explicação mais fácil para isso, respondendo a pergunta, psicólogos não estão sempre analisando, na verdade a gente só faz isso dentro do nosso set terapêutico, ou seja, com os nossos pacientes. Nós também temos aquele modo liguei, estou trabalhando, desliguei, não estou mais trabalhando. Vida pessoal é vida pessoal, vida profissional é vida profissional. Mas eu entendo quando as pessoas me perguntam. Às vezes é cansativo escutar a mesma coisa, mas eu entendo. Para mim, eu acho que todo o conceito é, tipo, se eu falar alguma coisa errada, a pessoa vai me analisar, vai me taxar com algum transtorno, distúrbio ou coisa do tipo. E assim, não, gente, todo mundo é ser humano, todo mundo tem N questões de personalidade, assim como nós temos as nossas, vocês não se enganem, psicólogos têm muitas questões também com eles. Então, antes de parar e ficar analisando qualquer pessoa, a gente tem que primeiro se olhar, se entender. E eu acho que é a partir daí que surgem até os relacionamentos mais duradouros, quando a gente se entende para poder, de fato, estar bem com a outra pessoa. Então, se eu tiver realmente num interesse afetivo romântico com você, não, eu não vou te analisar, porque você não vai ser o meu paciente. A minha ideia é que você seja meu companheiro, meu namorado, enfim.
Exato, e para além disso, gente, existe um código de de ética ser seguido, assim, a gente não trabalha a partir dos nossos preceitos, sei lá. Enfim, existe um código que a gente tem que seguir e o código impõe que a gente não avalie pessoas que fazem parte do nosso ciclo, né? E se a gente tá flertando com uma pessoa, pode ser ou não que ela faça parte do nosso ciclo, né, no futuro, né, se o negócio vingar, mas de qualquer maneira, né, não é uma prática adequada, enfim, não é uma prática que é incentivada pelo CRP, e muito pelo contrário, ela fere a ética profissional. E além disso, gente, psicólogo é como qualquer outro profissional, né, apesar de não ser CLT, trabalha 8 horas, 10 horas por dia, dependendo da agenda que ele organiza, sabe? Então, dentro daquele espaço de tempo destinado a isso, ele vai trabalhar, ele vai analisar, e aí eu tô falando de um psicólogo clínico, né, não necessariamente ele vai ser clínico, mas... fora desse espaço, não necessariamente ele vai analisar, até porque é cansativo, gente, não é simplesmente, vou dar uma observada aqui no comportamento dessa pessoa, não, requer estudo, requer dedicação, requer tempo, enfim, é bem cansativo, então, não, a gente não tá analisando o tempo todo.
E acho que é muito isso que você comentou, né, enfim.
Vamos receber uma ligação de um fã.
Não, mas como a Kayane comentou, acho que é muito bom enfatizar isso, assim, né? Estar com uma pessoa dentro do setting terapêutico, depois que essa sessão acaba, ela requer estudo, né? Então, é estudo de a gente parar ali para ler algum artigo, ou parar para resgatar coisas de algum livro. Tem também, né, os cursos que nós fazemos, as especializações, e aí, ao contrário do que algumas pessoas às vezes dizem de ai, mas você só senta ali na frente da pessoa e só fica escutando, não é só um fica escutando, né, é muita coisa para além disso, então não é tão simples assim, né, a ponto de eu acabei de conhecer uma pessoa que eu estou ali flertando, e aí eu automaticamente estou fazendo uma análise gigantesca dessa pessoa. Acho que a gente observa nessa pessoa coisas que, sei lá, a gente observa mesmo e se vai te agradar ou não vai agradar. Características, né? Que aí
exatamente, o que importa é se a pessoa aparece ou não com seu pai. O resto é que elas não importam.
Sai daqui, Freud.
Ai, eu amo.
Sim, mas tem um detalhe nisso aí que é... Tem gente que às vezes tem receio. Tem gente que às vezes solta um negócio ali para ver se está sendo analisado, com a vontade de ser analisado, ter uma análise de graça. Mas tem as pessoas que às vezes têm um pouco de receio. Então, eu já conversei com pessoas em aplicativos de relacionamento que a pessoa tinha muito receio de estar analisando, a ponto dessa pessoa parar de falar comigo em algum momento. Acredito que tenha sido esse o motivo, né? Pode ser que não. Vai ver, a pessoa tá escutando o podcast agora e vai falar, vai mandar uma mensagem para mim, então, olha, aquele dia eu parei de falar com você. Não foi por medo de análise. Mas, no contexto geral, a pessoa, ela deixava muito evidente, em algum momento essa pessoa até falou, nossa, eu tenho receio de, quando você me pergunta se está tudo bem comigo, de eu responder que não está e você me analisar. E aí eu... Não, a gente pode conversar e perguntar se está tudo bem sem analisar, está tudo sob controle. Né?
Então, e pode estar tudo bem, e pode não estar, e é isso.
Sim, assim como eu posso falar para essa pessoa, nessa conversa, se eu não estiver bem, eu posso falar, ai não, não estou bem hoje. E aí, ok, eu sou uma psicóloga, mas às vezes eu também não estou bem. Né? Então, acho que para além da galera que... Exato. Acho que além da galera que... propositalmente tenta uma análise de graça, porque isso acontece, também tem uma parcela ali que tem o seu receio, e aí dá uma fugida, assim, ou some, ou enfim,
descombina. É só a gente pensar que, né, entrar num processo psicoterapêutico nunca é fácil, a gente vai entrar em contato com coisas que nem sempre a gente está preparado para entender, para saber, para vivenciar de fato, e... Até faz sentido quando as pessoas vêm com esse receio. Ah, você vai estar me analisando?
Uhum.
Ou então as pessoas acreditam que a gente possa usar algum tipo de conhecimento nosso até para virar o relacionamento de uma coisa, sei lá. De, ah, a pessoa vai estar sempre me analisando, eu nunca vou poder fazer nada, eu nunca vou poder errar. Gente, psicólogo não é uma pessoa perfeita, ele não é um padrão de perfeição. Na maior parte do tempo, não, né, gente? Né? Uhum. Mas assim... A gente também tem N problemas, a gente também tem N coisas, a gente também erra em relacionamento, a gente também pisa na bola, a gente também faz coisas que às vezes a gente fica perguntando, pra que que eu fiz isso, né? Tipo, uhum. onde que tá o sentido disso tudo? Psicólogo sofre, tem psicólogo que tem ciúmes, tem psicólogo que é safado, tem todos os tipos de psicólogos.
Psicólogo
por aí,
gente, no final das contas.
Somos seres humanos, somos pessoas que uhum. se envolvem. E qualquer relacionamento tem questões que devem ser tratadas entre as duas pessoas. E isso não é uma relação onde eu vou ser o seu terapeuta, nem você vai ser o meu paciente. Eu vou ser o seu namorado, você vai ser meu namorado, e é isso. E a gente se resolve. Na maior parte
Exato.
Das vezes, a gente se
resolve. E eu acho que para além disso, assim, sabe? Pra gente que é profissional, enfim, isso pode, de alguma maneira, se tornar uma responsabilidade nossa, sabe? Então, de puxa, entender tudo o que tá acontecendo nos nossos relacionamentos, isso faz com que a gente invista uma energia muito grande, assim, também, sabe? Em querer sustentar e entender que é obrigação nossa sustentar uma relação saudável, assim. Sendo que não é unilateral, né? Não, a gente não faz isso sozinho. Uma relação dá certo quando duas ou mais partes envolvidas estão engajadas em fazer dar certo, assim, sabe? Então, eu fico pensando por outro viés, assim, além do viés das pessoas que meio que colocam, talvez, na gente essa responsabilidade, o quanto isso é cansativo pra nós, sabe? Eu já vivi um relacionamento no passado em que eu tinha muita necessidade de acolher as demandas do meu parceiro, porque eu sabia que a família dele era complicada, assim, por exemplo, sabe? E não é isso, assim, tipo, existem problemas e problemas que serão dele, mas nem tudo isso pode refletir no nosso relacionamento, né? E existem limites que a gente pode tolerar. Não sei, viajei, mas era isso, assim, sei lá, porque é cansativo, assim, é uma carga que colocam na gente, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu sou a psicóloga da família, assim, sabe, tipo, não a pessoa que é requisitada para fazer terapia, mas a pessoa que talvez possa falar com os adolescentes sobre sexualidade porque é mais aberta, então, tipo, tudo que é treta e tudo que é coisa, assim, chamam a gente e, enfim, acaba sendo mais um ponto, assim, mais uma responsabilidade. E eu não sei se eu aplico isso muito mais ao fato de ser psicólogo ou ao fato de ser uma pessoa que conserta coisas. Não sei.
A Ká apontou bem agora que quando a gente fala sobre essa pergunta, a gente não está necessariamente falando só sobre pessoas com quem a gente se envolve afetiva, romanticamente. A gente está falando de amizade, a gente está falando de família. Que psicólogo nunca ouviu da família? Ah, agora você vai poder atender a gente, né? Não, primeiro que a gente não pode, porque é contra a ética, né? Contra o nosso código de ética. E assim...
Ainda bem que existe esse código
de ética. Pelo amor de Deus, né? Graças a Deus. Eu já ia ficar igual a psicóloga do caso de família, só com óculos assim, no baixo, assim, olhando e pensando, misericórdia, pra que
eu amo!
Outra coisa é... A Lá, ela falou isso sobre, às vezes, ter pessoas que vêm justamente quando você fala, sou psicólogo, a pessoa começa a desabafar com você. Eu entendo que às vezes a gente precisa desabafar, tá, gente? Mas nem sempre é bacana. Eu já tive situações de que a pessoa, ela só vinha falar comigo para desabafar. Ela usava toda a questão do interesse romântico para me utilizar para desabafar. E daí também tem a minha falha de não ter percebido antes, fui perceber depois de um tempo. Mas a pessoa, ela simplesmente só me procurava, ela só vinha falar comigo quando era pra desabafar sobre alguma coisa que incomodava ela e sobre a questão de família dela. E nem sempre a gente tá a fim de falar sobre isso. Às vezes, sim, eu vou estar com uma pessoa que está ali conversando com você, eu posso estar aberto a escutar, mas é desagradável quando você começa a perceber que isso é só o interesse da pessoa em desabafar sobre a família dela e que ela tá meio que te usando, né? Porque se ela tá, de certa forma, pegando você apenas para ser uma fonte de conversa e de desabafo, ela tá meio que te usando. E ela esquece que você, assim como ela, também tem sentimentos, também tá tentando se envolver dentro de um ciclo afetivo romântico, que você também tem expectativas, e ok, expectativas é uma coisa que a gente fala mais pra frente no outro episódio, que a gente precisa dosar também, né? Mas é extremamente chato. Porque nesse caso em específico, quando eu percebi que a pessoa estava só me usando para falar sobre a família dele, e eu simplesmente falei assim, ok, então eu vou ficar mais na minha, não vou dar tanto uma de psicólogo, né? É, a pessoa simplesmente parou de falar comigo, me excluiu do contato dela e foi isso. No final das contas foi bom, porque, né, eu tava atendendo uma pessoa de graça, basicamente. E fez com que eu prestasse um pouquinho mais de atenção nisso, inclusive. Não sei se isso aconteceu com vocês alguma vez ou não.
Eu acho que enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que... Acho que enquanto você e a Ká estavam falando, né? Porque tem essa coisa da família, né? A família passa a nos enxergar ali como uma pessoa que pode acalmar as coisas quando as coisas não estiverem bem. Porque eu fui do papel ali que vai sendo um tanto poupada de vivenciar algumas coisas para o papel da pessoa que sabe acalmar ali de alguma forma. E que é uma coisa que a minha família não assume muito bem que acontece, mas que acontece. Mas eles não assumem que eu fui colocada ali nessa posição. E quando a gente vai falando ali das pessoas que a gente vai conhecendo, né? Sei lá, seja em algum rolê ou seja através de aplicativo. Enquanto eu estava falando, eu lembrei de três situações diferentes onde uma pessoa tinha muito receio de ser analisada e a pessoa foi embora. Outra foi uma pessoa que levou tão ao extremo a coisa de você não é minha psicóloga, que uma vez eu perguntei, oi, tá tudo bem? E a pessoa respondeu assim, você não é minha psicóloga. E eu não devo te encher com as minhas coisas. E eu fiquei, mas eu só estou perguntando se está tudo bem. Tipo,
exato, dá uma segurada, meu anjo.
Tudo bem, vira uma sessão.
Sim, exato. E aí depois eu fui e conversei com essa pessoa.
O meu falei, tudo bem foi só para seguir protocolo, meu anjo.
Basicamente. Eu falei, olha, se não tiver tudo bem, a gente pode conversar. Isso não significa que eu estou te analisando. Aí isso passou e a gente continuou conversando ali normalmente. E aí outra situação, que é a situação mais comum ali, em aplicativo, e teve um que até foi um pouco recente, que a pessoa falou, ah, você é psicóloga? Eu falei, sou, e aí a pessoa falou assim, nossa, psicólogos são seres muito iluminados, e aí eu fiquei pensando se essa pessoa estava imaginando que eu sou um ser iluminado na minha vida pessoal, porque eu não sei se eu sou um ser iluminado nem enquanto psicóloga.
Para de endeusar também, não dá.
Enquanto a Laís da vida pessoal, que, né, enfim, mas assim, eu fiquei pensando muito nisso, o olhar que as pessoas têm do que é ser um psicólogo, né? Então, é uma pessoa que é iluminada, é uma pessoa que vai solucionar coisas, é uma pessoa que vai analisar o tempo inteiro, é uma pessoa que, tipo, não é assim.
É muito papel pra gente assumir a responsabilidade, né? É muito papel.
É, e não descansa, né? É a pessoa que, de fato, é um deus, uma deusa, assim, que tá sempre olhando, onipresente, onipotente, e, na verdade, não é assim, né?
Sim, às vezes a gente só tá com vontade de, sei lá, ficar quietinho, dar um abraço, um beijo, transar, qualquer coisa do tipo.
Chorar, faz muito. Aquelas...
Comer e pensar nos boletins pra pagar e depois chorar em seguida. Essas coisas, gente. E acontece. Faz parte do nosso dia a dia. Porque, como já dissemos mais uma vez, eu vou repetir pra vocês. Antes de mais nada, somos seres humanos e passamos por outras questões que vão além do nosso consultório, tá bom? E eu acho que isso fica de adendo não só para quem trabalha com a área clínica, mas para todas as outras áreas onde a psicologia se aplica, seja para o psicólogo hospitalar, seja para o psicólogo jurídico, psicólogo do esporte, psicólogo que está na área organizacional, enfim, na área social. Todo mundo tem vida, né, e tem seus problemas. Nem sempre a gente vai estar ali no melhor dos nossos dias, e a gente tenta, de alguma forma, separar a parte pessoal da profissional. Então, até para ter uma coisa sensata e saudável durante todo o processo.
Exato. Então, eu acho que é isso por hoje, né, gente?
Sim. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês curtam, que vocês gostem. A gente vai deixar depois na descrição desse episódio, o nosso e-mail, para quem quiser enviar e-mail, conversar com a gente, e também o nosso Instagram. Espero que vocês escutem os nossos episódios, vamos trazer outros temas. Se vocês tiverem sugestão de temas, estamos aqui para ouvir e saber o que vocês querem que a gente converse aqui. E também, se tiver sugestões sobre coisas que vocês gostariam que melhorassem, que a gente falasse, estamos abertos a...
Façam feedbacks, pessoal. Não deixem a gente flopar, ouçam. E é isso, vamos construir uma rede para falar de várias coisinhas legais por aqui.
Antes de mais nada, quando a gente pensou no, na ideia do nosso podcast, era justamente ter um espaço onde tirasse um pouco essas travas de um psicólogo e uma outra pessoa. Psicólogos querem apenas conversar, às vezes, tá bom? Obrigado.
E tomar cervejinha, e é isso, né, gente?
Sim.
Até o próximo episódio, um abraço.
Até, tchau, gente.
Tchau, tchau.
Ô, meu querido, fecha a conta aqui.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.